Por que o feminismo retirou a alegria do jantar, por pastor Dilcilei Monteiro. Nas escrituras, Deus criou homens e mulheres essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Eles foram criados numa ordem natural, onde lhes foram atribuídas diferentes posições e papéis no mundo de Deus. É muito importante, para se evitar um extremo, de antemão reafirmar que não há distinção de valor e diferença essencial entre homens e mulheres, mas há de fato na Escritura diversidade de função. É a vontade de Deus que a mulher casada assuma a sua posição de apoio ao lado do seu marido como sua companheira, sua auxiliadora idônea. Isso significa dedicar-se ao grande projeto de ajudar o seu esposo na construção e manutenção do lar, na alimentação e na educação das crianças. Entendo que esta visão bíblica já foi grandemente prejudicada pelo feminismo, até mesmo trazendo grande secularização e apostasia à vida de muitos cristãos. O ideal conformista, que nos leva a nos afastarmos das escrituras, trouxe grande conformidade à cultura feminista e ao politicamente correto, e não apenas para fazer com que mulheres assumam papéis masculinos e até mesmo características masculinas, mas também afirmando desprestígio no mundo daquelas que, em humilde obediência, ocupam a posição e desempenham o papel que lhes fora atribuído pelo Pai Celestial. Isso é assombroso, visto que a postura condenada é o que significa ser semelhante a Cristo. Ora, uma fiel esposa bíblica deveria ver em sua casa uma vocação, e não um lugar para comer e dormir no caminho entre muitas ocupações. Como uma esposa pode ser bíblica criando um local de trabalho para ser uma expressão de si mesma, ao invés de um lar que pode se tornar o centro de um ministério potencialmente poderoso, primeiro a sua família e em seguida para o mundo? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14:1. Um forte exemplo onde o seu ministério pode ter um forte impacto é a reunião familiar em torno da mesa, do café, do almoço ou do jantar. Lembro-me com cores fortes das reuniões de minha família em torno da mesa. Ali era o clímax do dia. Era a única vez no dia em que todos da família podiam estar juntos. Confesso que a mesa, as refeições familiares, tem sido uma grande preocupação em minha família já há algum tempo, porque podíamos estar fazendo muito melhor do que temos feito. É um momento precioso demais para compartilhar experiências de nossa família, dar instrução e correção às nossas meninas e honra ao Senhor durante as refeições. A mesa de jantar é um tempo de ligação, onde a unidade familiar pode ser construída e comunicarmos sempre a direção e propósito para a família. O fato é que não tem sido fácil. Na nossa sociedade de hoje, a televisão, os horários de trabalho irregulares e os fast foods têm feito desse tempo algo tão raro e difícil que já começamos a sentir um duro golpe de seus efeitos. Seria exagero isso? Veja que Paulo deixou claro que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Que outra forma de se comer e beber e produzir maiores louvores a Deus do que fazendo isso com propósitos de edificação de nossas famílias? Há o risco de que nossas refeições sejam pecaminosas. Veja o que John Piper nos alerta quanto a isso. Chego a essa triste conclusão. É pecado alguém comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa se não for para a glória de Deus. Em outras palavras, o pecado não é apenas uma lista de coisas prejudiciais, matar, roubar, etc. Pecamos quando deixamos Deus fora de consideração nas realizações triviais de nossa vida. Pecado é qualquer coisa que fazemos que não seja feito para a glória de Deus. É preciso cuidar para que nossas refeições sejam dedicadas à nossa família, por sua importância, para que a mesa de refeições seja um momento precioso, como vim apontando até aqui. A refeição em si é uma parte fundamental. Se prepararmos de qualquer jeito, sem os afetos que tornam Deus glorificado, se comemos apressadamente, então não consideramos a ocasião importante como deve ser. Por outro lado, se a dona da casa deu-se ao planejamento e à preparação de uma refeição substancial, bem apresentado, onde o pai afirma amor e reconhecimento, o palco está montado para a família ser construída e fortalecida. As crianças, em particular, precisam da estrutura que a mesa de jantar oferece. Alguns estudos têm demonstrado que os pais comuns gastam uma média de 8 minutos por dia para falar com seus filhos. Isso porque o tempo à mesa foi retirado e poucos sequer levam seus filhos à escola. Meus queridos, a hora à mesa, o tempo de jantar, é uma boa hora para a mãe e o pai discutirem questões da vida de seus filhos. Se eles não gastarem tempo ouvindo as crianças sobre questões pequenas, então as crianças não vão discutir com seu pai e mãe aquelas que realmente importam. A mesa do jantar também é uma boa oportunidade para ensinar nossos filhos a orar em gratidão aos suprimentos da providência do nosso Senhor, não apenas agradecendo pelo alimento à mesa, mas pela vida e pela família. Portanto, minhas irmãs, entendam que edificar a casa tem muito a ver com as refeições e o tempo gasto com elas. Não será procedendo de qualquer maneira que isso ocorrerá, mas servindo refeições planejadas, preparadas e servidas com dedicação, mesmo na simplicidade. Lembre-se que não se trata de gastar dinheiro de luxo, trata-se de colocar amor à mesa. É pensando assim que se começará uma obra excelente em casa, onde Deus será glorificado, com um suco de acerola colhido no pé do quintal ou com bolinhos de arroz reciclando a sobra, desde que o amor e a dedicação estejam presentes. Preparando essas refeições excelentes para a sua família e os colocando em torno da mesa, você estará desenvolvendo um ministério importante para seu marido e suas crianças e dentro daquilo que o Senhor desenhou. Que nossas famílias possam reencontrar a bênção da mesa, das refeições, das conversas onde Deus é glorificado, onde os pais ouvem seus filhos, onde eles os instruem, onde comem delícias e louvam o Criador na consciência de que tudo deve ser feito para o seu louvor. E a mulher que não cede aos efeitos terríveis do feminismo, mas antes atenta para edificar sua casa, preparando a mesa onde se senta sua família, na expressão de seu Salomão, o seu valor muito excede ao dos rubis. Provérbios 31:10. Que o Senhor abençoe nossas famílias, que nossas mesas sejam fartas, não apenas de alimento material, mas de afeto, de boa conversa, de instrução, de expressões de gratidão e da dependência do Senhor, de seu deleite, e que em tudo Deus seja glorificado. Amém. Este e outros textos você pode encontrar no blog mulherespiedosas.com.br.